está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de julho de 2022. Faltam 47 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Valor extra para quem tem FGTS.
O fundo vai distribuir 13 bilhões e 200 milhões de reais de lucro entre trabalhadores. Ana Paula Marra.
Existem cerca de 207 milhões de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e mais de 106 milhões de trabalhadores vão ser alcançados com a medida.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio Brasil.
Beneficiários começam a receber em casa o novo cartão, que tem novidade. Cleide Lopes.
O novo cartão permite mais liberdade para o usuário, que poderá usá-lo para fazer compras em débito automático.
Voz do Brasil completa 87 anos no ar.
Você vai ouvir depoimentos de brasileiros que contam como o programa e as notícias divulgadas aqui têm impacto na vida deles.
E para falar sobre esta data, vamos conversar ao vivo com o secretário especial de comunicação social da Presidência da República, André Costa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A Voz do Brasil completa hoje 87 anos.
Uma história que se confunde com a história recente do país.
A Voz se manteve no ar durante a vigência das 5 últimas Constituições brasileiras.
Acompanhou e noticiou os atos de governo de 23 presidentes da República.
Um dos programas de rádio mais antigos do mundo, a Voz do Brasil tem como missão garantir que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso à informação.
Seja sobre as políticas do governo, acesso a serviços públicos, orientações para situações extremas, como a pandemia vivida recentemente.
E para falar um pouco sobre como a Voz do Brasil garante o direito das pessoas a tudo isso, nós recebemos aqui no estúdio o secretário especial de comunicação social da Presidência da República, André Costa. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos os nossos ouvintes nessa grande nação. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa data tão especial. Voz do Brasil, que faz parte da nossa história.
Pois é, a gente vai falar sobre isso a partir de agora, secretário. Mas eu queria que o senhor começasse comentando para a gente a importância que a Voz tem para que o governo federal consiga comunicar com a população, né, comunicar para a população, mesmo os moradores de cidades e distritos mais distantes, mais isolados do país. Qual é o papel que a Voz tem para isso?
Eu costumo dizer que o meio rádio, em especial, ele fala ao coração das pessoas. E a Voz do Brasil, então, ela encontra um lugar privilegiado. O Poder Executivo, e aí no caso representado pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo, encontra nesses 25 minutos que nos são dedicados um espaço muito privilegiado que leva ao cidadão brasileiro, nos locais mais distantes desse país, a informação verdadeira, aquilo que são as políticas que o governo está colocando à disposição do povo como um retorno pelo investimento que o cidadão faz em cada um de nós do serviço público.
Pois é, secretário, nós temos aqui alguns depoimentos que exemplificam como a Voz do Brasil se faz presente no cotidiano das pessoas.
São pessoas como a empreendedora Cláudia e o taxista Lázaro, que souberam aqui pela Voz sobre as oportunidades para aumentar a renda. Vamos ouvir.
Olá, eu sou Cláudia, tenho 56 anos, estou aqui pelo programa que eu assisti, no programa A Voz do Brasil. Fiquei muito interessada, foi uma chance para as mulheres, né, de ser grandes empreendedoras. E agora eu estou aqui me inscrevendo no curso de 240 horas de confeiteira, no curso do Senai.
Eu trabalho até lá para as 8 horas, então, quando eu estou indo embora, eu vou ouvindo a Voz do Brasil. Eu ouvi, né, no dia que eles falaram que foi aprovado, né, que tinha sido aprovado esse auxílio, né, os taxistas, caminhoneiros, que seja bem-vindo.
Secretário, os depoimentos que nós ouvimos agora são de pessoas que vivem em duas capitais, Belém e Brasília. Isso mostra que a Voz do Brasil não é um programa voltado só para o interior ou para comunidades isoladas. O senhor acha que a linguagem adotada, o foco na prestação de serviço, são a chave para que a Voz consiga comunicar com o cidadão de maneira homogênea, independente aí de onde eles estejam?
Certamente. E eu parabenizo a equipe da Voz do Brasil justamente por essa, vamos dizer, por ter captado tão bem essa necessidade. de cumprir algo que é uma missão da SECOM, que é interiorizar, regionalizar a informação. E a forma como vocês comunicam, trazem isso de uma maneira bem clara, trazem de maneira bem técnica, objetiva, facilita com que o cidadão, onde quer que ele esteja no Brasil, ele tenha um entendimento e possa, como esses dois que deram esse depoimento agora, colocar em prática a mensagem, o aviso, aquela informação de utilidade pública que receberam. Então, certamente é de grande importância, vocês estão no caminho certo.
Pois é, secretário, existem pessoas que relacionam a Voz do Brasil com as suas memórias mais afetivas, memórias inclusive de família. É o caso da engenheira ambiental Marcela Rodrigues e da professora aposentada Maria de Lourdes.
Meu nome é Marcela, eu sou de Belém do Pará e a minha família é de uma cidade chamada Bacuriteua, que é uma cidade pequenina no interior do Nordeste paraense. E eu cresci vendo o meu avô, vivi escutando a Voz do Brasil, porque a Rádio AM era o único meio de informação que Bacuriteua tinha. E mesmo eu morando em Belém, crescendo em Belém, com outras possibilidades de me informar, eu também assimilei esse hábito de me informar sobre as coisas que aconteciam no país através da Voz do Brasil.
Meu nome é Maria de Lourdes dos Santos, a idade 74. Contar quando e onde eu vi a Voz do Brasil é bem lembrado, porque era no sítio, na época, município de Sousa. A gente se reunia assim, no horário, e vinha pessoas de outras casas, porque nem todos tinham rádio, e ouvia e dali levava informação para os outros.
Secretária, essa tradição é um patrimônio para a comunicação pública, não é isso? Como é que o senhor vê essa relação que a Voz do Brasil tem com a memória do brasileiro, inclusive em relação à credibilidade da informação?
Eu vou começar como eles. Meu nome é André Costa, 49 anos, e também na minha história tem a Voz do Brasil. Então, desde pequeno, desde adolescente, 12 anos, eu acompanhava meu pai no carro, nós voltando do trabalho e sempre ouvindo a Voz do Brasil. Sem dúvida, a Voz do Brasil faz história e é muito bom, é muito gratificante ouvir esse tipo de depoimento, que as pessoas se reúnem ao redor do rádio para ouvirem a Voz do Brasil. Ou seja, nós também damos voz ao brasileiro e vocês ajudam a construir a história há 87 anos. Muito bom.
Bem, então, nós agradecemos ao ouvinte e secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa, e seguimos com a missão da Voz do Brasil, informar os cidadãos sobre os principais acontecimentos do dia no Poder Executivo Federal. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos, bom final de semana.
Os trabalhadores com carteira assinada vão receber 13 bilhões e 200 milhões de reais a mais nas contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Conselho Curador do Fundo aprovou hoje a distribuição dos recursos, que corresponde a 99% dos lucros do FGTS no ano passado, em financiamento de projetos de infraestrutura e saneamento e também crédito para habitação.
Com isso, o rendimento dos valores depositados vai ser maior do que o da poupança, por exemplo.
O lucro do FGTS em 2021, de 13 bilhões e 200 milhões de reais, será distribuído aos trabalhadores cotistas de forma proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do ano passado. Quanto maior o saldo, maior será o crédito a receber. Na prática, a cada R$ 1.000, o trabalhador vai receber R$ 27,49. Ricardo de Souza Moreira, secretário executivo adjunto do Ministério do Trabalho e Previdência, comentou o resultado.
Um valor histórico, maior distribuído até o momento, e até um determinado período nem sequer era distribuído, e muito superior ao valor da poupança.
Atualmente, existem cerca de 207 milhões de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e mais de 106 milhões de trabalhadores vão ser alcançados com a medida. O secretário suplente da Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS, Douglas Macedo, comentou sobre a política de distribuição de resultados.
O FGTS também, desde 2016, tem essa política de distribuição de resultados, referente ao exercício 2016-17, a lei definia que seria 50%, né? Em 2018 foi de 100%, também definido lá na lei, e a partir de 2019 é o Conselho que define qual que é o percentual a ser distribuído aos trabalhadores, né? Então a proposta do Ministério do Trabalho é distribuir 99% aos trabalhadores referente ao resultado de 2021.
O dinheiro deverá ser repassado pela Caixa até agosto. Os trabalhadores podem consultar o saldo no aplicativo do FGTS. Vale lembrar que os valores só podem ser retirados de acordo com as regras atuais, que incluem, por exemplo, demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição da casa própria. Reportagem Ana Paula Marra.
Beneficiários do Auxílio Brasil começaram a receber em casa o novo cartão do programa.
O dispositivo traz mais segurança para as transações e novas opções aos beneficiários, que agora poderão realizar compras no débito, além do saque total ou parcial do benefício.
Mais de 5 milhões de unidades estão sendo entregues pelos Correios em todo o país.
Nesse primeiro momento, estão sendo contempladas famílias que recebem o benefício na modalidade Poupança Social Digital, desde novembro do ano passado.
O novo cartão Auxílio Brasil possui tecnologia de chip de contato, o que torna o cartão mais seguro, reduzindo o risco de clonagem. Além disso, permite mais liberdade para o usuário, que poderá usá-lo para fazer compras em débito automático e fazer saque de parte ou de todo o valor do benefício. O objetivo é facilitar o dia a dia das famílias, como afirmou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
Vai ser como um cartão bancário comum, com muito mais segurança, e vai permitir as compras no débito, saque na rede 24 horas, e isso, a nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil, trazendo segurança e modernidade.
E para que eles cheguem ao destinatário no menor tempo possível, a estimativa dos Correios é entregar, em média, 300 mil documentos por dia, como destacou o superintendente dos Correios em Brasília, Arnaldo Luiz Pérez.
O volume previsto é de 5,3 milhões de objetos que serão postados com essa finalidade de atender ao programa. A estimativa de entrega média é de 300 mil objetos distribuídos diariamente pelos nossos carteiros, nos locais mais distantes do país.
Cristiele Lucas de Souza, moradora da Vila Planalto, em Brasília, foi contemplada nesta sexta-feira. O agente dos Correios chegou cedo ao endereço. A dona de casa já sabe o que vai fazer com o dinheiro do auxílio.
Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Essencial.
A senha para o uso do cartão pode ser cadastrada em unidades lotéricas, agências da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Aí o cartão estará liberado para compras e saque do benefício. Reportagem Cleide Lopes.
Assistência odontológica para futuras mamães e os bebês.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do atendimento de saúde bucal no SUS, que ocorre desde o pré-natal.
O Ministério da Saúde vem adotando medidas para evitar a falta de alguns remédios e insumos no SUS.
Uma delas é a redução do imposto de importação.
E o monitoramento de perto da situação.
O Ministério da Saúde está acompanhando a falta de alguns medicamentos e insumos na rede de saúde. Entre os motivos identificados pelo governo está o lockdown na China e a guerra entre Rússia e Ucrânia. O secretário executivo da pasta, Daniel Pereira, lembrou que a compra dos produtos é tripartite, ou seja, também é responsabilidade de estados e municípios, e que vem trabalhando junto com os governos locais e órgãos como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em busca de soluções.
Mesmo num ambiente tripartite, mesmo num ambiente que cada um tem suas responsabilidades, suas atribuições, o Ministério da Saúde nunca deixou de prestar todo o apoio necessário aos estados, municípios, gestores na ponta, prestadores de serviço de saúde, sempre teve diligente e vem adotando todas as ações necessárias e correspondentes a cada problema que a gente tem identificado. Afinal de contas, a gente não pode flexibilizar preço de um produto que a dificuldade é produção de insumo. A gente não pode liberar imposto de importação de um produto que a gente compra quase 100% em território nacional. Então as medidas têm que ser correspondentes, têm que ser compatíveis.
De acordo com Sandra Barros, secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, atualmente uma lista de 86 substâncias está sendo monitorada.
Tudo que está chegando, nós estamos tratando caso a caso, semanalmente, nos reunindo. Hoje, nós temos um conjunto, a priori, sendo tratado de 86 substâncias. Sendo que 20 nós já tratamos, dessas 20, 6 nós liberamos, 11, 10 mais a bolsa do soro, a gente pediu zero de taxa de importação, certo? E os outros não eram candidatos à liberação de preço. E é importante dizer também que no conjunto de medicamentos que são comprados pelo Ministério da Saúde, né, de forma centralizada, não há esse desabastecimento. Pode ocorrer algumas faltas pontuais? Pode, como sempre ocorreu. Aí são outras razões.
Dentre as ações tomadas até agora pelo Ministério da Saúde está a liberação de preços de alguns medicamentos até o final de 2022. Outra medida foi a inserção de itens básicos de saúde, como dipirona e bolsas para soro fisiológico, na lista de produtos com redução do imposto de importação sobre insumos. E o Ministério informou que, no caso do contraste iodado, usado em procedimentos como tomografias, o abastecimento já deve estar normalizado em setembro. Reportagem Gabriela Noronha.
O primeiro dentinho do filho é sempre um momento especial na vida dos pais.
E nessa hora começam os cuidados com a saúde bucal do bebê.
O SUS oferece toda a assistência odontológica para os pequenos e também durante o pré-natal da mamãe.
Desde o primeiro atendimento no posto de saúde até casos mais complexos em hospitais.
Grávida de 8 meses, a dona de casa, Sara Torres, começou a sentir dor no lado esquerdo do rosto. Ela procurou um posto de saúde perto da casa onde mora, no Gama, no Distrito Federal, e descobriu que tinha uma cárie profunda e precisava fazer um canal em um dos dentes. Sara conta que ficou preocupada com a necessidade de receber anestesia durante a gestação.
Ele falou que era um canal que eu precisava fazer e eu fiquei logo muito preocupada porque a gente que está gestante sempre falam que não pode ser aplicado anestesia em gestante, né? E aí ele vem me orientar.
Assim como Sara, algumas grávidas acreditam que não podem receber esse tipo de anestesia ou mesmo ir ao dentista durante a gestação. Mas os especialistas alertam sobre a importância do pré-natal odontológico e o cuidado com a saúde bucal durante a gravidez. E os cuidados devem continuar com o nascimento do bebê. Depois dos 6 meses e com a introdução alimentar, é hora de começar a escovação dos dentes de leite com uma escova pequena e macia. A dona de casa, Fernanda Gomes, é mãe da Gabriela, de 5 anos. O cuidado dela com a saúde bucal da filha começou ainda no pré-natal e agora ela sempre leva a pequena ao dentista.
Eu venho aqui desde a gravidez, faço todo acompanhamento, desde o pré-natal até hoje, que é o dentista dela, e eu vou estar sempre vindo, é bom.
O atendimento odontológico desde o pré-natal até as consultas para toda a família é oferecido gratuitamente no SUS, o Sistema Único de Saúde. Nos postos de saúde é feito o primeiro atendimento. Se necessário, o paciente é encaminhado aos centros de especialidades odontológicas ou hospitais, em casos de tratamentos mais complexos. A estrutura do SUS também conta com unidades odontológicas móveis e laboratórios de confecção de próteses, além de chegar a aldeias indígenas e às escolas por meio de programas itinerantes. A dentista Larissa Leda, que atua na rede pública, explica mais sobre o atendimento e as orientações para a saúde bucal dos bebês.
A primeira consulta, de regra, né, a gente orienta vir por volta dos 5, 6 meses de idade, que é quando nascem os primeiros dentinhos de leite. E aí nessa consulta vai ser feita toda a orientação de escovação, com creme dental com flúor, uma escovinha macia específica para bebês. E também a gente orienta a questão do uso do fio dental, além de toda a orientação a respeito da introdução alimentar, que é feita por volta dos 6 meses.
A orientação do Ministério da Saúde é não oferecer nenhum tipo de açúcar ao bebê até os 2 anos de idade. Essa recomendação contribui para o desenvolvimento da mastigação e para prevenir o surgimento de cáries, além de evitar outras doenças relacionadas à obesidade infantil. Reportagem Márcia Fernandes.
Com o uso de muita tecnologia, eles agem dando golpes por meio da internet e aplicativos.
São criminosos dispostos a prejudicar pessoas, empresas e até órgãos governamentais.
De olho nos golpistas que podem causar prejuízos de milhões de reais, a Polícia Federal criou uma unidade especializada em crimes cibernéticos.
Pelo computador ou pelo celular, os crimes cibernéticos são cada vez mais comuns. Entre os mais famosos estão o golpe do boleto falso, golpes por mensagem de texto e também pelo WhatsApp. E foi justamente esse aplicativo que criminosos usaram para tentar tirar dinheiro do aposentado Paulo Sérgio da Cunha, que mora em Brasília.
Eu recebi uma mensagem com a foto da minha filha, dizendo: pai,
troquei o celular. Depois ela falou, pai, você pode pagar uma conta para mim? Que eu estou com problema na conta. Ela falou, ao invés de pagar o boleto, pai, eu vou te mandar o CPF da pessoa, você manda um Pix. Eu cheguei a abrir minha conta para fazer o Pix. Depois falei, não, vou ligar para a Paula. Liguei no telefone fixo do trabalho dela, ela atendeu, falou, pai, não te mandei, isso é golpe.
Mas não só as pessoas comuns sofrem este tipo de crime. Órgãos públicos e empresas privadas também são alvos de fraudes e ataques hackers. Para investigar casos sensíveis e complexos envolvendo crimes de alta tecnologia e que podem gerar prejuízos milionários, a Polícia Federal implementou a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, que já está em operação desde o final de junho. É o que explica o Coordenador-Geral de Repressão a Crimes Fazendários da PF, Cléo Mazotti.
Nós formamos uma unidade com policiais especializados e com parceria com a iniciativa privada para detectar a atuação de organização criminosa em cima de fraude bancária e identificação de hackers e estruturas que atacam de forma cibernética no mundo virtual, tanto órgãos públicos quanto empresa privada.
A unidade foi criada com base nas ações estratégicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade cibernética. As informações reunidas vão ser compartilhadas entre as regionais da Polícia Federal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E atenção, estudantes que buscam por uma vaga em faculdades particulares.
O prazo de inscrição para o segundo semestre do ProUni, o Programa Universidade para Todos, vai de 1º a 4 de agosto.
Já para quem pretende cursar o nível superior por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, o prazo de inscrição é de 9 a 12 de agosto.
As inscrições para o FIES e ProUni podem ser feitas por meio do site acessounico.mec.gov.br.
E quem já tem o FIES e está com parcelas em atraso, o governo anunciou novas regras para o refinanciamento de débitos.
A resolução prevê várias negociações, como parcelamento em 150 meses ou descontos de até 99% da dívida.
A negociação deverá ser feita diretamente com o agente financeiro do contrato entre os dias 1º e 31 de setembro.
O Parque Nacional do Iguaçu está entre as principais atrações do mundo, segundo uma plataforma internacional de turismo.
Localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, o parque já recebeu este ano mais de 500 mil visitantes.
E para dar mais conforto aos visitantes e aproveitando as férias escolares, o parque agora funciona todos os dias da semana.
Só neste primeiro semestre foram 500 mil turistas, gente que veio de 129 países e, claro, de todo o Brasil. Como a Adriana Pereira, de Belém do Pará.
Vale muito a pena, porque é muito lindo.
E Erison Souza, de Recife, em Pernambuco.
Se não tivesse vindo para cá, a gente realmente ia se arrepender, porque é surreal a energia aqui.
As cataratas do Iguaçu estão entre as principais atrações do mundo, ao lado do Coliseu de Roma, na Itália, da Torre Eiffel, na França. Localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas são o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Cibele Munhoz, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, fala sobre a importância desse reconhecimento.
O reconhecimento coroa uma vontade já de longa data que o parque realmente seja visto como um dos melhores lugares para se visitar no mundo.
Na fronteira com a Argentina e o Paraguai, o Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação federal. São mais de 185 mil hectares de Mata Atlântica preservada. O turista Dário Barreto, do Rio de Janeiro, fala sobre a emoção de conhecer esse espetáculo da natureza.
De fato, é uma maravilha do mundo. E, bom, só vindo aqui para poder ter noção do que é, né?
A mineira Poliana Pedrosa, de Belo Horizonte, define a experiência como maravilhosa.
Muito justo ter sido considerado um dos melhores roteiros do mundo. É uma experiência maravilhosa.
O Parque Nacional do Iguaçu também funciona como um grande laboratório a céu aberto. Até 2018, foram emitidas mais de 300 autorizações para a realização de pesquisas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF decreta prisão temporária de homem em Belo Horizonte por ameaças.
TSE cria grupo de trabalho contra a violência política.
Justiça aceita denúncia e torna réus 13 investigados pelos assassinatos de Bruno Pereira e Tom Phillips.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes decreta prisão temporária de homem em Belo Horizonte por ameaças.
Segundo o ministro, o investigado ignora a exigência constitucional de reuniões pacíficas, o que pode configurar os crimes de associação criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ricardo Moreira.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decretou a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte por usar redes sociais e um aplicativo de mensagens contra o Estado Democrático de Direito ao defender a extinção do STF e ações violentas contra os integrantes da Suprema Corte. Nos vídeos que circularam na internet, o acusado também fez ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República. O ministro do STF determinou o bloqueio das redes sociais do acusado e a busca e a apreensão de armas e outros dispositivos que tenham relação com os fatos.
TSE institui grupo de trabalho contra a violência política para sugerir ações para as eleições deste ano.
A criação do grupo foi motivada pelos relatos de violência política recebidos pelo tribunal antes mesmo do início da campanha. Maíra Alves.
Os depoimentos foram feitos por meio de ofícios formulados pelo Senado Federal e pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Até o momento, já foram feitas 13 denúncias de agressão a parlamentares e a jornalistas. Os ataques foram contra vereadores de câmaras municipais e a membros do PT, PSOL, PSDB, Rede e PSD. Os resultados da análise do grupo de trabalho devem ser apresentados em 45 dias.
Justiça aceita denúncia e torna réus 3 investigados pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips.
Os acusados vão responder pelos crimes de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Maressa Omena.
O Ministério Público Federal denunciou Amarildo da Costa Oliveira, Ozeneida Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os crimes aconteceram em 5 de junho no Vale do Javari, Amazonas. No documento, o MPF explicou que Amarildo e Jefferson confessaram o crime, enquanto Ozenei teve participação comprovada por depoimentos de testemunhas. E a motivação dos crimes seria o fato de Bruno ter pedido a Dom para fotografar o barco dos acusados, o que é classificado pelo MPF como motivo fútil e pode agravar a pena.
Vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, suspende decisão sobre a arrecadação de ICMS em Mato Grosso do Sul.
Pela decisão suspensa, metade da arrecadação do imposto seria comprometida em julho. Fátima Uchoa.
Uma empresa de celulose teria que excluir cerca de 500 milhões de reais em créditos de ICMS que teriam atingido a decadência. Então, ajuizou mandado de segurança para mantê-los e obteve liminar favorável. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concedeu efeito suspensivo para evitar a compensação imediata do crédito tributário. A sentença proferida no mandado de segurança reconheceu a decadência, porém a corte local a anulou. No STJ, o ministro Jorge Mussi afirmou que, diante das particularidades do caso e da possibilidade real de compensação, com impacto substancial na arrecadação estadual, fica nítido o risco de grave lesão à economia pública. Assim, sustou os efeitos da decisão.
TST decide que é ilícita a exigência genérica de certidão de antecedentes criminais por supermercado.
A necessidade deveria estar limitada a cargos específicos. Anderson Conrado.
A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Mateus Supermercados de São Luís, no Maranhão, a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos pela exigência de certidão de antecedentes criminais para seleção de empregados. A empresa afirmou que a exigência era feita a todos os empregados, não só para aqueles em funções de confiança. O critério, segundo o colegiado, é discriminatório.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto de Simone Tebet prevê a criação de ouvidoria da mulher em empresas estatais. Rodrigo Pacheco destaca a produtividade do Senado no primeiro semestre deste ano. O plenário pode analisar, na volta do recesso parlamentar, proposta que simplifica a tomada de decisões em sociedades limitadas. Boa noite. Um projeto de lei em análise no Senado busca criar as ouvidorias da mulher em estatais. Caixa Econômica Federal, Correios e Banco do Brasil são exemplos de empresas que poderão ser obrigadas a instituir esse tipo de órgão. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei é de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, e prevê que empresas públicas e sociedades de economia mista criem ouvidorias da mulher, que serão vinculadas diretamente ao conselho de administração da respectiva empresa. A proposta estabelece algumas funções da ouvidoria da mulher, entre elas, receber e apurar denúncias de assédio ou de violência contra a mulher no âmbito da empresa, garantindo a confidencialidade e a preservação integral da intimidade das vítimas e das denunciantes. Segundo a senadora Simone Tebet, que contou já ter sido vítima de assédio sexual, uma alteração na lei não acarreta imediatamente a mudança de consciência, mas é um passo necessário.
Eu sei o que é assédio sexual. É algo que o tempo não apaga, é uma ferida que não cicatriza. Lamentavelmente, quase metade das mulheres brasileiras são vítimas de assédio sexual, que é importante explicar o que é. É quando alguém, no alto do seu poder, assedia sexualmente, constrangendo, na tentativa de obter favores sexuais, um subordinado. Nós não estamos falando de igual para igual.
O projeto também determina que existam normas específicas no Código de Conduta da empresa para prevenir e combater o assédio, além de canais para receber as denúncias relacionadas ao descumprimento dessas regras.
Também de autoria da senadora Simone Tebet, uma proposta de emenda à Constituição recentemente protocolada obriga a União a criar e manter a Ouvidoria Nacional da Mulher. Pelo texto da PEC, o órgão terá como objetivo prevenir e combater o assédio e a violência contra a mulher na administração pública direta e indireta de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pela proposta, a Ouvidoria Nacional será chefiada por servidora pública efetiva, nomeada pela Presidência da República, após sua escolha ser aprovada pelo Senado. O mandato será de 2 anos, permitida uma recondução. E ao repudiar a atitude do médico anestesista que estuprou uma paciente em trabalho de parto no Rio de Janeiro, crime ocorrido no último dia 10, a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, diz que já passou da hora de os homens tomarem a consciência de que os corpos femininos são invioláveis. Margarete Busetti acrescentou ainda que é preciso penalizar com mais rigor os condenados por esse tipo de crime e lembrou que não é mais admissível culpar as mulheres nessas situações.
Já ouvi argumentos que a mulher foi estuprada por causa da roupa que usava, pelo corpo avantajado, pelo modo que ela anda. Mulheres já foram abusadas em procedimento de inseminação, mas na hora do parto, quando é que o argumento será a culpa do homem? Chegamos ao limite da maldade, da insanidade e da perversidade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exaltou a produtividade nos trabalhos da Casa no primeiro semestre deste ano. Entre os projetos aprovados, ele destacou matérias para frear o preço dos combustíveis e propostas voltadas à proteção das mulheres. Reportagem de Regina Pinheiro.
O presidente afirmou que, mesmo em ano eleitoral, o Senado trabalhou pela construção do Brasil que os brasileiros e brasileiras querem e merecem. Em fevereiro deste ano, na abertura dos trabalhos do Congresso, Rodrigo Pacheco reforçou que o período eleitoral não poderia engessar o legislativo.
É preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Precisamos, desde já, trabalhar nos projetos que sejam de interesse do país, ainda que em ano eleitoral.
Entre os projetos em destaque estão aqueles para combater a alta do preço dos combustíveis,
como que definiu incidência única do ICMS sobre os combustíveis e de proteção às mulheres, como penas maiores para crimes contra a honra, lei dos direitos da mãe solo e atendimento prioritário à mulher idosa vítima de violência.
O Congresso Nacional promulgou 11 emendas constitucionais até o início do recesso parlamentar em julho. Estado de emergência e piso salarial da enfermagem estão entre as alterações na Carta Magna. Repórter Pedro Pincer.
As três últimas mudanças na Constituição foram promulgadas pelo Congresso no último dia 14. Foram incluídas na Carta Magna as emendas do piso da enfermagem, da limitação dos recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça e do estado de emergência. A emenda permite ao governo federal gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões de reais até o fim do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, destacou a quantidade de pessoas que serão beneficiadas.
E tenho certeza absoluta que nós estamos dando hoje para o Brasil, nesse momento delicado da nossa história, não só do Brasil, mas mundial, uma possibilidade de assegurarmos a mais de 18 milhões de brasileiros as condições necessárias para sua subsistência. Enfrentamos as dificuldades, combatemos os aumentos dos combustíveis.
Com a promulgação da emenda que autoriza a instituição do piso salarial nacional para a enfermagem por meio de lei federal, o projeto de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que trata do assunto, pôde ser enviado à sanção. Havia o risco de que esse projeto fosse vetado pelo presidente da República por vício de iniciativa, já que a definição de pisos salariais deve partir do Executivo. Foi por essa razão que a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou a proposta para mudar a Constituição. Entre as outras 8 emendas promulgadas, estão a que isenta de IPTU os imóveis alugados para templos religiosos de qualquer culto e a que inclui na Constituição regras para candidaturas femininas.
O plenário do Senado vai analisar, após o recesso parlamentar, o projeto que simplifica a tomada de decisões em sociedades limitadas. O objetivo da proposta é definir o quórum de maioria simples nas votações para nomear ou destituir administradores, definir a sua remuneração, mudar o contrato social da empresa, incorporar, fundir ou dissolver sociedade ou pedir concordata. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
A escolha de administradores não sócios, que hoje precisa ser unânime, passa a ser de 2/3 dos acionistas antes da chamada integralização do capital, que é o depósito do valor devido pelo sócio para formar o patrimônio da empresa. Caso esse repasse já tenha sido feito, o quórum cai de 2/3 para a maioria simples. O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que o projeto vai desburocratizar e agilizar a administração das empresas.
Este projeto facilita a designação de administrador que não é sócio da sociedade limitada. A proposição flexibiliza ainda a tomada de decisão na sociedade limitada, reduzindo-se o quórum que se encontra atualmente excessivamente elevado.
As regras devem entrar em vigor 30 dias após a publicação da lei. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a análise do plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Reis, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Reis pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação.
Acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades.
Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal. Câmara dos Deputados.
TCU informa que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet para uso pedagógico.
Deputados cobram medidas para reduzir a insegurança alimentar no Brasil.
Prêmio Zilda Arns faz homenagem a defensores dos direitos dos idosos.
Boa noite. Pouco antes do recesso parlamentar, a Câmara concedeu o Prêmio Zilda Arns 2022 a instituições e pessoas que defendem os direitos dos idosos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a entrega do prêmio.
Profissionais de saúde, instituições de longa permanência de idosos e representantes do governo federal receberam o prêmio Zilda Arns 2022, um reconhecimento da Câmara dos Deputados pela contribuição deles à defesa dos direitos da população mais velha. O prêmio homenageia a doutora Zilda Arns, médica pediatra que foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança, integrou o Conselho Nacional de Saúde e trabalhou no Ministério da Saúde. A premiação é promovida pela 2ª Secretaria da Câmara. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, segundo secretário da mesa diretora da Casa, ressaltou a importância de destacar o trabalho de quem faz com que a velhice seja uma fase bem vivida.
Você tem uma rede de cuidados da pessoa idosa nas mais diversas regiões desse Brasil continental. E nós queremos, com essa iniciativa, valorizar cada vez mais pessoas e instituições que cuidam das pessoas idosas.
Duas instituições de longa permanência tiveram seu trabalho reconhecido pelo Prêmio Zilda Arns. A Associação Casa Padre Luiz de Brusadelli, do município de Santana, no Amapá, e o Lar Torres de Melo, de Fortaleza, no Ceará. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, falou sobre o Lar Torres de Melo, a instituição mais antiga desse segmento no Estado, indicada por ele para a premiação.
Uma instituição filantrópica, não só trabalham com essa institucionalização das pessoas idosas, mas também na formação de novos profissionais de saúde que vão cuidar de futuras gerações, porque lá eles têm um programa de residência junto com uma Universidade Cearense.
Lúcia Severo, que recebeu o prêmio em nome do Abrigo de Idosos, salientou o desafio de prestar uma assistência de qualidade durante o período mais intenso da crise sanitária.
A gente trabalha com idoso nos 3 graus de dependência, então foi muito arriscado esse condomínio com 200 pessoas para poder isolar quem pegou a Covid, quem estava bem. Foi difícil mesmo, tivemos perdas, mas a gente teve o auxílio emergencial que nos ajudou bastante e graças a Deus a gente sobreviveu e estamos bem.
O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, se emocionou ao receber o prêmio, que dedicou à sua equipe. Entre as políticas públicas do governo federal para a parcela mais velha da população, ele destacou o Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos dos Idosos.
É um pacto que nós estamos levando aos estados brasileiros para que os estados, junto com os municípios, criem os seus conselhos municipais da pessoa idosa, os seus fundos municipais, para que a política nasça nos municípios. Essa é a nossa luta.
O gerontólogo Crismédio Costa, fundador do Movimento Nacional Vidas Idosas Importam, também foi homenageado na edição 2002 do Prêmio Zilda Arns. De acordo com Crismédio, o movimento, que nasceu em Alagoas, está presente em mais 5 unidades da federação. Ele enfatizou que todas as velhices devem ser acolhidas e respeitadas.
Daqui a alguns anos, nós seremos a 6ª maior população idosa do planeta. Isso significa dizer que unidos, juntos, é preciso para que o envelhecimento, a qualidade de vida, a dignidade humana seja preservada, a acessibilidade também e o humanismo no trato às pessoas idosas.
O geriatra Alexandre Kalashi, presidente do Centro Internacional do Envelhecimento, fechou a lista de homenagens. Em vídeo exibido durante a cerimônia de premiação, ele afirmou que muitas das mortes causadas pela pandemia do coronavírus poderiam ter sido evitadas e apontou a importância do combate à violência contra o idoso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Para combater a fome que atinge 33 milhões de brasileiros, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defende a retomada de programas que ele considera robustos, como o Bolsa Família, que, segundo ele, tinha critérios claros de distribuição de renda.
No entendimento de Arlindo Quinalha, ao contrário de propostas do atual governo, o Bolsa Família tinha compromisso com o desenvolvimento social e, por isso, foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas e copiado por vários países no mundo.
Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que os números da fome no Brasil revelam uma situação dramática. Ele rebate justificativas do governo federal de que a escalada do preço dos alimentos foi provocada pela guerra na Ucrânia e pela pandemia.
Na avaliação de Merlong Solano, as verdadeiras causas da crise são a falta de apoio à agricultura familiar, o sucateamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o preço do óleo diesel. Ele ainda critica a incapacidade do governo de fazer um planejamento que atenda às urgências do país.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta que praticamente 3 em cada 10 brasileiros, ou seja, mais de 61 milhões de pessoas, estejam expostas a algum tipo de insegurança alimentar num país agroexportador. Os números foram divulgados em relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
Vicentinho atribui o número de famintos às políticas do governo federal e às ações de seus apoiadores no Congresso. Ele reitera que é preciso que os parlamentares assumam a responsabilidade de trabalhar para reduzir o sofrimento da população.
Padre João, do PT de Minas Gerais, responsabiliza a gestão federal pelo retorno do Brasil ao mapa da fome, levantamento feito pela ONU. Ele acusa o governo de retirar recursos das políticas e programas sociais para repassá-los a aliados no Congresso Nacional.
Padre João avalia como uma crueldade a destruição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, efetivada pela gestão federal.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, acha injusto que, enquanto o Brasil sustenta a alimentação de quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. O deputado se manifesta a favor das exportações, desde que não seja às custas da fome da população.
Fábio Trade acrescenta que a agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação que chega à mesa dos brasileiros e, por isso, pede que o governo priorize o segmento com políticas de incentivo.
José Ricardo, do PT do Amazonas, afirma que o Brasil precisa de uma política de Estado que resolva a situação dos mais de 33 milhões de cidadãos que vivem atualmente em situação de insegurança alimentar.
José Ricardo também cobra mais investimentos federais no Amazonas, principalmente em projetos de infraestrutura e para o fortalecimento da educação pública. Ele pede, por exemplo, a retomada do programa de interiorização das escolas técnicas.
Desenvolvimento regional.
Na avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o marco legal do saneamento básico aprovado em 2020 é inconstitucional e deve ser questionado no Supremo Tribunal Federal.
Segundo Joseildo Ramos, a norma atende apenas aos interesses do setor privado e coloca em xeque resolução da ONU de 2010, da qual o Brasil é signatário e que declara o acesso à água limpa e ao saneamento básico como direitos humanos fundamentais.
Sidney Leite, do PSD, reclama dos serviços de fornecimento de energia elétrica da empresa Amazonas Energia, à cidade de Humaitá, que, segundo ele, vive o caos por causa do racionamento de energia.
Sidney Leite informa que o comércio sofre prejuízos e a população acumula grandes perdas por não terem como armazenar alimentos. Ele solicita a intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica para solucionar o problema.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra a entrega de equipamentos agrícolas para a comunidade de Baixa do Augusto, no município de Palmas de Monte Alto.
Charles Fernandes conta ainda que participou de festas tradicionais em Pindaí, Iuiú e Feira da Mata. O deputado também prestigiou o desfile em comemoração à independência da Bahia no município de Caetité.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, elogia o movimento dos trabalhadores rurais sem terra pela organização de um encontro de âmbito nacional em São Paulo no início do mês.
Frei Anastácio Ribeiro afirma que o MST é um movimento organizado que tem conteúdo e que debate com seriedade a conjuntura política e social que o Brasil vive.
Célio Moura, do PT, considera que o maior problema do Tocantins é a saúde pública. Segundo o deputado, faltam médicos e técnicos especialistas. Há uma grande fila para cirurgias eletivas e realização de exames, além da espera de 2 anos para uma cirurgia ortopédica.
Célio Moura observa que o aumento do desemprego também é preocupante no Tocantins. Na avaliação do parlamentar, a falta de uma política eficaz de ocupação por parte do governo estadual deixa a juventude sem esperança de um futuro melhor.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, registra a destinação de emendas às cidades dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Segundo o parlamentar, seu mandato tem buscado dar à população carente acesso à saúde, à segurança e à educação, com estímulo à geração de emprego e renda.
Delegado Marcelo Freitas salienta os 10 milhões de reais destinados à realização de cirurgias eletivas na região de Montes Claros, a inauguração do Centro de Oncologia de Taiobeiras e a parceria estabelecida com a Santa Casa de Salinas.
Esporte. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destaca a visita aos municípios do Carmo e Cachoeiras de Macacu para acompanhar a implementação do projeto Passaporte para a Vitória, que tem recebido emendas individuais do deputado.
Luiz Lima se diz satisfeito por reunir professores comprometidos com o projeto. Ele ainda destaca a importância do esporte no resgate de valores como disciplina, respeito à família e aos professores, valorização da vida e a conquista da vitória por merecimento.
Trabalho. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que garante melhores condições de trabalho aos assistentes sociais. Segundo a deputada, a categoria merece ser valorizada, pois exerce um importante papel de apoio e acolhimento, principalmente da população mais pobre.
Alice Portugal também pede apoio para a aprovação do projeto que cria o piso salarial do farmacêutico. De acordo com a deputada, trata-se de um justo reconhecimento ao trabalho de uma categoria que passa por um processo de formação exigente e que atua em diversas áreas.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra que o Brasil é um dos 10 piores países do mundo para se trabalhar. Segundo a deputada, a conclusão é do Índice Global de Direitos, estudo anual realizado pela Confederação Sindical Internacional, que analisa o respeito aos direitos trabalhistas em 148 países.
Para Benedita da Silva, a tragédia trabalhista no Brasil começou com a reforma do governo Michel Temer. A deputada lembra que lutou contra a aprovação da reforma, que ela chama de mentirosa, porque prometia a criação de mais postos de trabalho, mas o que se viu foi o aumento do desemprego.
Transportes. Alê Silva, do Republicanos, de Minas Gerais, informa que será criado um grupo de trabalho na Câmara para discutir a derrubada de portaria da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que, segundo ela, estaria criminalizando a modalidade de fretamento colaborativo.
Alê Silva afirma que a portaria ampliou o conceito de transporte clandestino. De acordo com a deputada, foram indicadas novas situações passíveis de fiscalização, prejudicando o setor de transporte coletivo de passageiros e dando margem a interpretações indevidas.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, destaca que entre as principais reivindicações dos caminhoneiros estão a melhoria das rodovias, a redução do preço do diesel e uma revisão do valor dos fretes.
Fábio Henrique reitera que é preciso garantir segurança nas estradas e melhorias na infraestrutura de transportes para que os caminhoneiros possam exercer o seu trabalho com dignidade.
Relações Exteriores. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, parabeniza o município de João Molevade por ter se tornado cidade-irmã de Eixo Sul Rausete de Luxemburgo. O projeto aprovado pela Câmara de Vereadores vai possibilitar uma maior cooperação entre as duas cidades.
Leonardo Monteiro explica que a parceria teve como ponto de partida o documentário A Colônia Luxemburguesa, que trata da trajetória de imigrantes de Luxemburgo que foram fundamentais para o desenvolvimento de João Molevade e ajudaram, inclusive, a implantar a indústria siderúrgica no município.
Justiça.
Edna Henrique, do Republicanos da Paraíba, registra seu repúdio contra a violência doméstica e o feminicídio. A deputada exige o endurecimento das penas para os agressores e afirma que é revoltante ver mulheres sendo violentadas e até mortas, enquanto os algozes, mesmo presos em flagrante, saem impunes.
Edna Henrique cita o caso de uma mulher da cidade paraibana de Monteiro, hospitalizada num leito de UTI por ter sido espancada por seu companheiro, preso em flagrante e solto pela justiça após pagamento de fiança.
Educação.
Em audiência pública realizada na Câmara, o representante do TCU informou que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet para uso pedagógico. A repórter Lara Raja acompanhou o debate sobre o tema na Comissão de Educação.
Secretário de Controle Externo da Educação, Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, Alípio Dias Neto, destacou na Câmara dos Deputados que apenas 36% das escolas da rede municipal têm internet banda larga para uso pedagógico, enquanto 66% têm internet para o setor administrativo. Os números são de 2020. As informações foram dadas em audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação, que abordou os diferentes programas do governo para enfrentar este quadro. A auditoria do TCU feita na Política de Inovação e Educação Conectada do Ministério da Educação, considerada pelo Tribunal como a principal política pública para levar conectividade às escolas, constatou que a infraestrutura é o grande carro-chefe das entregas do programa, mas há uma necessidade de que as outras dimensões sejam desenvolvidas, conforme destaca Alípio Neto.
A formação de professores, tanto formação continuada quanto formação inicial nas licenciaturas, a disponibilidade de recursos e materiais didáticos que possibilita aos alunos utilizar essa tecnologia, não só em termos de pesquisa ou de ter um conteúdo, mas também de participação, de desenvolvimento, de construção de conhecimento.
Conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Vicente Aquino, destacou que as prestadoras ganhadoras do leilão do 5G terão de aportar mais de 3 bilhões de reais para as escolas públicas de ensino básico. A Anatel formou um grupo para definir os projetos de conectividade e os prazos para serem concluídos, mas os recursos ainda não começaram a ser aplicados. Segundo o conselheiro da Anatel, hoje existem 138 mil escolas públicas estaduais e municipais de educação básica, sendo que 125 mil já estão conectadas, mais 84 mil com internet abaixo dos 50 mega necessários para o uso pedagógico.
Existem 3.421 escolas que não têm sequer energia elétrica. Nós temos 13.493 escolas sem conectividade com a internet, sendo que 12.053 se encontram na zona rural e 1.440 na zona urbana. E das 13.493 escolas sem conectividade, 4.358 estão na região nordeste e 7.763 na região norte.
Na audiência, o diretor de política setorial da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz, discorreu sobre os outros programas de conectividade da pasta, como o Wi-Fi Brasil, o Norte e o Nordeste Conectados e o Internet Brasil, instituído por lei aprovada neste ano, que prevê chip e pacote de dados de banda larga móvel para alunos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo para programas sociais. Wilson Diniz também informou que o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, será utilizado para complementar esses programas. De acordo com o diretor, a Lei Orçamentária Anual prevê mais de 700 milhões de reais entre recursos não reembolsáveis e reembolsáveis para projetos de ampliação de redes de telecomunicações. Mas questionado pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, Wilson Diniz disse que os recursos ainda não começaram a ser executados.
Tem uma série de passos ainda a serem seguidos, a execução orçamentária ainda não aconteceu, mas a gente tem certeza que ela vai acontecer ainda esse ano, e, se possível também, uma parte da execução financeira.
Outra preocupação de Kim Kataguiri, que pediu a audiência, foi com a sobreposição das políticas públicas. O representante do Ministério das Comunicações garantiu que está sempre em contato com os outros órgãos envolvidos para que os recursos públicos sejam sejam utilizados de forma eficaz. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.